Vamos passar à votação. Quem vota contra? Está aprovado por unanimidade. Vamos fazer a distribuição de 3 iniciativas legislativas. Chama-me aqui a atenção o doutor Pedro que a primeira iniciativa, que é uma iniciativa do PAN, que procede à alteração do artigo 41º da Lei nº 112/2009, 16 de setembro, que foi remetida à nossa comissão, mas que os nossos serviços fizeram saber que acham que é uma matéria da competência da primeira comissão. E, portanto, sendo assim, não vai ser feita a respectiva distribuição. Proposta...
Depois pode alterar, porque sendo assim, já não é o deputado do PSD a relatar esta e pode eventualmente depois ser o deputado do PSD.
Na altura se verá.
É. Não, mas é para saber agora por causa das GOP e do...
Ah, mas eu vou falar das outras duas. Exato. Proposta de lei 155/13... tem a ver com as grandes opções do plano para o próximo ano. Cabe, assim, ao grupo parlamentar, não é do PS, mas é, sim, do PSD, para indicar porque mudou. Mas eu estou a falar primeiro das opções do plano, depois é que vou falar do orçamento. Não, não. É o que os serviços dizem. Considerando que a primeira distribuição, que era para o PSD, não foi feita...
Passa ao seguinte para o PSD.
Passa ao seguinte, que é, neste caso, para o PSD.
São dois projetos que são muito maiores, na altura que foi para o PSD, não, dois. As grandes ações do plano do orçamento rodavam sempre, só entre eles, ao longo da legislatura toda. Entre todos, mas só um grupo. Todas as iniciativas, as grandes ações do plano do orçamento eram...
Confesso que não tenho.
Não foi isso que foi liberado. O que foi liberado entra a bola.
Mas diga.
Não, é assim exatamente como o Sr. Presidente está a dizer. O que foi liberado é que antes havia listas à parte.
Certo.
E agora foi liberado que quem calhasse. Era na lista de distribuição normal. E nós temos as listas desde
o princípio. Pronto, atenção, eu peço silêncio, por favor.
Estão sempre.
Chamo-me a atenção que não era nesses termos, não tem sido assim nesses termos. No caso concreto, considerando que a primeira distribuição passa para a primeira comissão e que nesta primeira distribuição cabia ao PSD fazer o relatório, parecer, neste caso será o das grandes opções do plano, será o PSD a fazer e no que diz respeito ao orçamento será o PS a fazer. Eu só peço é que o PSD e o PS, pois que indica quem são os respectivos deputados responsáveis pela elaboração dos parceiros. Sim, a senhora deputada tem a palavra.
O Partido Socialista está em condições de indicar e indica o senhor deputado Ricardo Bexiga.
O senhor deputado Ricardo Bexiga ficará responsável pela elaboração do parceiro sobre o Orçamento de Estado para 2019. Pois o PSD indica... Ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei Sim, senhor.
O PSD indica para a proposta de lei 155 a senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito bem, obrigado. Chamam-me a atenção que os parceiros têm que chegar à COFMA até ao dia 25. Eu vou repetir. Chamam a atenção que estes parceiros têm que chegar à COFMA até dia 25. Significa que temos que, para a semana, aparecer. Temos que aprovar dia 24. Ponto terceiro, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 830/13. Passo a palavra à senhora deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Esta, inicialmente era a deputada Diana Ferreira, que era para ser deputada relatora do parecer, só que, entretanto, como ela subscreve o projeto de lei, acabei por ser eu. Então, o projeto de lei 830/13 é subscrito por todos os grupos parlamentares. Deu entrada na Assembleia da República no dia 13 de abril de 2018. Quanto ao objeto, à motivação e ao conteúdo da iniciativa, esta proposta pretende dar um cumprimento ao estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, designadamente no seu artigo 33º, que determina que os Estados-partes, em conformidade com o seu sistema de organização, nomeiam um ou mais pontos de contacto dentro do Governo para questões relacionadas com a implementação da presente Convenção e terão em devida conta a criação e nomeação de um mecanismo de coordenação a nível governamental que promova a ação relacionada em diferentes setores e a diferentes níveis. A proposta foi subscrita por deputados de todos os grupos parlamentares e, por isso, relativamente a esta matéria, tem deputados, de facto, de todos os grupos parlamentares. Relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes das iniciativas em apreço, a nota técnica tem alguma informação importante. Sobre a mesma matéria, iniciativas legislativas pendentes, não se encontra pendente qualquer iniciativa nem petição. Sobre as consultas e contributos, entendemos que, em caso de aprovação da generalidade, o que de resto deve acontecer, é da responsabilidade do Conselho de Administração da Assembleia pronunciar sobre a política geral da administração e os meios necessários à sua execução e exercer a gestão financeira. Eu acho que isto deve ser um lapso. Porquê é que deve ser o Conselho de Administração da Assembleia da República? Porque funcionará a partir da... Ah, pronto, muito bem. Então esqueçam, não foi lapso nenhum. Sobre a parte da opinião da deputada autora do parecer, reservo a minha opinião para o momento posterior da discussão da iniciativa legislativa e na parte das conclusões dizer apenas que os vários grupos parlamentares tomaram a iniciativa legislativa, que a iniciativa pretende estabelecer o regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de que o projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e que, quanto à lei formulário, dispõe no número 2 do artigo 7º que os atos normativos devem ter um título que traduza sinteticamente o seu objeto e o que se verifica neste projeto de lei e que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República e esta iniciativa está agendada para discussão em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho elaborado e pergunto quem quer usar da palavra. Sra. Deputada Sofia Araújo.
Sim, também cumprimentar a Sra. Deputada Rita Rato pelo empenho e pelo relatório que realizou.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, apenas para colocar aqui uma questão, porque o deputado Jorge Falcato está em trabalho parlamentar em Bruxelas, não pode estar aqui presente, mas ontem, durante o dia de ontem, ao meio-dia, foi remetido pelo deputado Jorge Falcato à Comissão uma proposta de alteração a este projeto de lei 830. Esta proposta de alteração vem no seguimento de um parecer do mecanismo para a monitorização que está aqui a ser discutido, no sentido de que este projeto de lei possa ir ao encontro daquilo que são as indicações do mecanismo de monitorização. Esta proposta de alteração prende-se basicamente com um parecer que foi emitido pelo Presidente deste mecanismo no que toca à composição do mecanismo nacional. A minha dúvida neste momento é, esta informação não foi remetida para a restante comissão, pelo que eu já percebi, mais nenhum deputado recebeu esta proposta de alteração, isto será votado na sexta-feira e perguntar de que forma é que poderíamos então resolver isto, porque de facto com o projeto tal como ele está, sem alteração proposta no parecer do Presidente do mecanismo, poderemos estar a ir contra, digamos assim, aquilo que são as recomendações internacionais relativamente a esta convenção. Gostaria de colocar isso à consideração.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu enviei o parecer ontem de manhã, portanto, chegou ao meio-dia, eu já tinha enviado o parecer, nem tive conhecimento, nem tenho conhecimento desta matéria. Agora, estando a iniciativa legislativa agendada para plenário, sendo subscrita por todos os grupos parlamentares, creio que a recomendação que é feita depois em sede de especialidade será atendível. Pronto, acho que não. Acho que agora estar a fazer a substituição do texto da iniciativa em cima do acontecimento, acho que não. E depois os grupos parlamentares...
Atenção. Há já uma senhora deputada inscrita? Depois
pronto, portanto,
da senhora
o que eu proponho
deputada...
é manter o parecer, uma vez que o parecer foi enviado ainda antes da nota ter chegado, de resto também não tenho conhecimento, e depois em sede de especialidade se acautela esta questão.
Senhora deputada Maria Luz Rosinha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou dizer que o Partido Socialista, que acompanhou muito perto este assunto e esta discussão, que inclusivamente tinha apresentado uma proposta que era de uma participação mais reforçada dos diversos partidos políticos na forma de acompanhamento do trabalho do mecanismo, mas que se veio a revelar que isso iria um pouco contra o espírito da Convenção e dos princípios de Paris, concorda com o documento apresentado e considera também que esta alteração introduzida agora será depois absorvida no documento, na especialidade.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente não fui eu que acompanhei, a nossa colega deputada Sandra Pereira tem acompanhado estas matérias e ia dizer que pela nossa parte, havendo esta proposta de alteração, concordamos que ela seja incluída e analisada em sede de especialidade, visto que agora estamos precisamente em cima do agendamento e não faz sentido reunir o grupo de trabalho para uma apreciação, para uma alteração, quando se pode fazer em sede de especialidade. Tanto que parece ser matéria que a todos convoca e a todos une, e o que é muito raro, o que, portanto, só saudar essa possibilidade de haver um raro, mas importante consenso numa matéria tão relevante.
Muito obrigado. Então vamos passar à votação. No que diz respeito a este parecer e nos termos que aqui ficou bem entendido, é na generalidade, na prática que vamos fazer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O quarto ponto da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a apreciação de um parecer da autoria do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, para o qual pedi a vossa melhor atenção e com silêncio na sala, por favor. Dizendo-vos que o Sr. Deputado telefonou-me no início desta reunião, está doente em casa. E, portanto, a sugestão do CDS-PP é que se possa fazer a votação do parecer sem a respectiva apresentação. Foi nesse sentido que ele me telefonou. E, portanto, pergunto se alguém se quer inscrever sobre esta matéria. Senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, nós não nos opomos, por cima esta matéria está agendada para plenário, o parecer tem que ser aprovado. Mas se o parecer remete uma informação que eu não percebo qual é que é a lógica, e só o senhor deputado é que podia esclarecer porque é que no âmbito das iniciativas pendentes sobre a matéria apresenta um projeto de lei do CDS sobre os 25 dias de férias anuais, que é uma alteração ao Código de Trabalho. O que é que isso? Pois, porque refere todas as outras iniciativas são de facto sobre a matéria. Projetos do PS, do PAN, do PSD, projeto de resolução, optou também por pôr projetos de resolução e incluiu. Mas depois os 25 dias de férias, uma alteração ao Código de Trabalho, diz que esta iniciativa está agendada para o plenário, já fui ver no encontro.
Registamos que a senhora deputada Rita Rato continua a ler com muita atenção e diagnostica estas coisas, mas é um lapso que será devidamente corrigido. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. A informação que temos é que o quinto ponto da nossa ordem de trabalhos é para ser a um pedido de adiamento do Bloco de Esquerda. A senhora deputada confirma, certo? Está certo. Então, o sexto passa para o fim da nossa ordem de trabalhos. Ponto 7º, fixação da redação final dos projetos de resolução 1791 do Bloco de Esquerda e 1799 do PCP. Inscrições. É a redação final. Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 8º ponto, apreciação e votação do relatório de atividades da 3ª sessão legislativa, que foi distribuído há minutos. Alguém tem alguma coisa contra? Eu dei já uma vista de olhos. Acredito que não tenho aquela perspicácia que tem a deputada Rita Rato de encontrar logo as coisas, mas não encontrei nada. Foi distribuído eletronicamente falando. Está bem. Uma sugestão. O que é que acham, e pedi a vossa atenção, aprovávamos. E se alguém tiver algum reparo, faziam chegar à doutora Susana ou ao doutor Pedro e fariam as respectivas retificações. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim.
Presidente, como há uma parte muito significativa do trabalho desta comissão que é consumido, entre aspas, nos grupos de trabalho, podia ter interesse, se houvesse condições fáceis para apurar isso, que no relatório de atividades da comissão, os grupos de trabalho constituem a comissão, que se pudesse também aferir o número de reuniões que tiveram os grupos de trabalho. Porque houve, por exemplo, houve grupos de trabalho que tiveram muitas audições e isso também valoriza o próprio trabalho da comissão. Se isso pudesse ser referido.
Mas o que vamos fazer?
Não, o número de reuniões de cada grupo de trabalho.
É.
O número de reuniões que cada grupo de trabalho teve.
No fim de fazerem isto, dei-me duas cópias em suporte de papel. Na página 10 vai encontrar algumas dessas matérias, mas que ainda vão ser mais desenvolvidas. Muito bem. Então, assim, regressamos ao ponto 6º. Já chegou o Sr. Deputado Heitor de Sousa para fazermos a discussão do projeto de resolução 1780 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que tome as diligências necessárias para obrigar a Ryanair e as suas agências de recrutamento a aplicar a legislação portuguesa. Pergunto se alguém se quer inscrever. Senhora Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria dizer que, portanto, nós tivemos na semana anterior a audição com a ACT. Nessa mesma audição tivemos informação de que a ACT desenvolveu intervenções inspectivas em 3 portos, Lisboa, Porto e Faro, para apurar a existência ou não de irregularidades. Por aquilo que a ACT disse, que essas ações inspectivas decorreram com normalidade. Não só fizeram estas inspeções, estas ações inspectivas, como também pediram informação quer à Ryanair em Dublin, como à Workforce e à Crewlink, que são as suas subcontratadas. Portanto, analisou toda esta informação e solicitou ainda informações e esclarecimentos complementares a estas empresas. Portanto, daquilo que sabemos, a ACT cumpriu com um conjunto de diligências que são da sua competência, não é, para o apuramento destes factos, nomeadamente junto também do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e da Ação Civil. Em relação ao ponto 2, eu disse o quê? Da Aviação Civil, peço desculpa. Da Aviação Civil, peço desculpa. Em relação ao ponto 2 da recomendação, não percebemos muito bem o que é que se pretende, uma vez que a negociação coletiva dependa exclusivamente da vontade das partes. Nós sabemos também, de acordo com informações da DGERT, que a própria DGERT iniciou um processo de mediação portanto, mediado pela própria DGERTE, que foi temporariamente suspenso a pedido das partes, de modo a que elas pudessem encetar negociações diretas. Portanto, e reiteramos que não existem realmente instrumentos que possam obrigar as partes a uma negociação. No entanto, é importante acrescentar que, apesar de não nos parecer que este projeto de resolução alega ou coloca em causa o cumprimento da Convenção de Roma que o Estado português assinou, é importante termos presente que todas as convenções internacionais entram por força maior na nossa legislação.
Sr. Deputado Heitor de Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer a oportunidade de poder dirigir esta comissão para defender o projeto de resolução 780/13 do Bloco de Esquerda sobre o incumprimento sistemático por parte da Ryanair da legislação laboral e dos direitos e do reconhecimento dos direitos democráticos mais elementares, nomeadamente quer do direito à greve, quer do exercício pleno do direito à liberdade sindical em representação e na defesa dos interesses dos trabalhadores que cada sindicato representa. Efetivamente, como a senhora deputada do PST acabou de referir, do PS, peço desculpa, é que na minha comissão, o PSD está desse lado, peço desculpa. Pois está. Está trocada. Ainda não tinha reparado nisso. Peço desculpa ao Partido Socialista. Peço desculpa ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, porque estou aqui deste lado também do Partido Social Democrata, não quero ser confundido. Bom, de qualquer maneira, este projeto de resolução foi feito num contexto em que a administração da Ryanair era pública e notório que se recusava simplesmente a negociar qualquer instrumento de regulação coletiva de trabalho com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, dizendo simplesmente que não reconhecia esse sindicato o direito de representação dos trabalhadores e seus associados. E, portanto, nesse contexto, havia uma série de atropelos aos direitos e liberdades democráticas que estão regulados na Constituição e na lei em Portugal e que nós quisemos forçar, digamos, a Ryanair, através de um instrumento de decisão da Assembleia da República, primeiro, a fazer notar à administração da Ryanair que ela não pode ter impunidade completa no país, nomeadamente em relação à Assembleia da República. Eu recordo aqui aos senhores deputados e deputadas o caráter ofensivo das declarações as últimas declarações produzidas pelo presidente da Ryanair em Portugal a respeito do papel dos deputados e daquilo que fazem ou não fazem aqui no âmbito da Assembleia da República. Portanto, o senhor presidente da Ryanair continua a dar mostras de não perceber, primeiro, o país em que está, segundo, quais são as suas obrigações enquanto presidente de uma empresa que exerce a sua atividade, não é isso que está em causa, evidentemente, mas que exerce a sua atividade num território estrangeiro para ele, não é? Portanto, no nosso território. E, portanto, este projeto de resolução tem como quadro de referência maior o facto de se assistir a um incumprimento sistemático por parte da Ryanair numa série de episódios aqui no nosso país, que começam pela forma absolutamente inaudita e autoritária como pretenderam interromper e substituir grevistas na primeira ação de greve nos dias 31, 2 e 4 de abril que houve em Portugal e na Europa, e também parece não ter aprendido nada com o facto de ter estado lá, de facto, nos locais de trabalho, quer nessa greve, quer nas greves posteriores, representantes do ACT, a confirmar, digamos, as razões que estavam na origem de procedimentos irregulares por parte da administração da empresa face aos gravistas em luta. E, portanto, o segundo ponto do projeto de resolução visa, no fundo, ir ao encontro dos direitos elementares que os trabalhadores da Ryanair, do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil, reclamam e que não estão ainda a ser respeitados, direitos relativos à saúde, direitos relativos à paternidade, direitos relativos aos tempos de trabalho, direitos relativos à contratação, porque não existe, como não existe nenhum instrumento de regulação coletiva acordado entre as partes, o que se propõe é que, mantendo-se esta atitude por parte da empresa, defende-se a ideia de uma portaria de extensão que regula o pessoal de voo da aviação civil nas outras operadoras e que seja estendido também aos trabalhadores de Ryanair. Isto caso não haja entendimento e se mantenha a atitude perfeitamente provocatória que a administração da Ryanair tem relativamente ao direito à contratação coletiva e ao direito dos trabalhadores da Ryanair terem um instrumento de regulação coletiva de trabalho. A outra dimensão deste projeto de resolução tem a ver com o facto de nós rejeitarmos a possibilidade que a Ryanair tem invocado repetidas vezes de dizer que há uma parte dos trabalhadores que não tem a ver com o Ryanair, tem a ver com o CryoLink, tem a ver com a Workforce, quando, se sabe, são empresas, digamos, que trabalham em exclusividade, neste caso em Portugal, para a Ryanair e que, por isso, fazem parte, digamos assim, ou devem fazer parte do instrumento de regulação coletiva de trabalho que vier a ser definido entre as partes para os trabalhadores da Ryanair. E, portanto, para evitar que este tipo de argumento ganhe caminho, nós, no primeiro ponto do projeto de resolução, dizemos que as agências de recrutamento CryoLink e Workforce Internacional e os trabalhadores que contratam para Ryanair devem fazer parte do mesmo instrumento de regulação coletiva de trabalho que vier a ser definido e também devem cumprir tudo aquilo que o Código de Trabalho estabelece e a Constituição da República estabelece na ausência desses instrumentos de regulação coletiva de trabalho. Portanto, o terceiro ponto, efetivamente, como a senhora deputada do Partido Socialista disse, a Presidente da ACT, ou que esteve aqui na semana passada, confirmou que a ACT está atenta e está a desenvolver os procedimentos necessários para agir legalmente para obrigar a Ryanair a cumprir aquilo que está na legislação, no Código de Trabalho, nomeadamente, e também numa futura instrumento de regulação coletiva de trabalho.
Alguém se quer inscrever? A senhora deputada Rita Rato? Não, a senhora deputada levantou o braço primeiro.
Sr. Presidente, obrigada. Sobre este projeto de resolução, apenas dizer que acompanhamos o princípio a que se propõe. De resto, de facto, como tivemos a oportunidade também de dizer na semana passada na audição da Inspetora-Geral da ACT no âmbito da Comissão de Economia, a Ryanair não está acima da lei e da Constituição e a lei é para cumprir para todos e, portanto, relativamente a essa matéria, parece-nos que recomendar a aplicação da lei é de elementar justiça e é de elementar princípio. Depois, dizer também que relativamente a algumas matérias que são referidas, quanto à aplicação do princípio do tratamento mais favorável, isso existe que esteja consagrado na lei e não está. E a situação específica da Ryanair explica bem a importância da aplicação do princípio do tratamento mais favorável estar consagrado no Código de Trabalho e ter que ser aplicado como princípio e não estando estimula e prolifera situações deste tipo e, portanto, da parte do PCP acompanhamos o objetivo e o espírito deste projeto e entendemos que, tão breve quanto possível, seria determinante que esta comissão, para além da Comissão de Economia, mas esta comissão também, porque a audição também foi feita em conjunto com esta comissão, tivesse conhecimento da aplicação prática da lei, das contraordenações que decorreram a partir da intervenção da ACT, uma vez que aquilo que também nos chegou por parte da ACT foi a confirmação e a tomada de informação sobre um conjunto de matérias, mas em termos específicos, o grau de concretização e de cumprimento por parte da empresa, ainda não temos conhecimento. E, portanto, dizer que da parte do PCP acompanhamos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento do que aqui foi dito, portanto, nós vimos de realizar um conjunto de audições conjuntas com a Comissão Parlamentar de Economia. Vejo que, efetivamente, a data deste projeto foi bem anterior e foi no momento em que o conflito ganhou alguma dimensão na comunicação social. Mas ao longo das audições há aqui três aspectos que tiveram alguma evolução desde a assinatura ou desde a submissão deste projeto do Bloco de Esquerda, que se prende com o facto do diálogo, de começar a haver uma maior aproximação do diálogo entre a empresa e os representantes dos trabalhadores. Portanto, há a mesma esperança de que em Portugal, à semelhança do que acontece noutros países onde a empresa, onde a transportadora aérea está implementada, que também isso venha a ocorrer. Há outros sinais que também para o grupo parlamentar do PSD são extremamente positivos, que foi o facto de na semana passada ter vindo a público que a transportadora aérea continua a investir no nosso território, a partir do qual vai criar mais 12 novas rotas, sempre com a alerta de que se vê no nosso território um potencial de crescimento e um território competitivo, os trabalhadores também têm que ver os seus direitos respeitados e as suas condições de trabalho cada vez melhor asseguradas. Há aqui outro aspecto que também se desenvolveu depois desta data do dia 27 de julho, que se prende, pese embora o PSD, como referi ao longo das audições na Comissão de Economia, o PSD sobre estas matérias tem sempre uma posição muito moderada no discurso político que faz. E valorizamos sempre o incentivo a que o diálogo, a que haja um diálogo saudável entre empresas e representantes dos trabalhadores. Temos claramente um discurso diferente daquele que é sempre público da parte do Bloco de Esquerda e do PCP, e efetivamente nestas matérias aquilo que nós nos preocupamos logo em assegurar é fiscalizar pela via da ação de governo se a administração pública está a cumprir a sua missão junto deste conflito, deste impasse laboral. E aquilo que conseguimos verificar na semana passada na audição com a Autoridade para as Condições de Trabalho foi que, e pelas palavras da Sra. Inspetora-Geral, é de que as ações inspectivas estão a ser realizadas com normalidade, que naturalmente há aqui algumas questões que dificultam um pouco a situação porque se prende com o facto de termos que ter em conta aqui o direito laboral irlandês, mas que num reforço, portanto, tem disponível, existem 15 inspectores disponíveis para este acontecimento, mas que se for preciso, à medida que o tempo avança, reforçar com uma equipa de 50, a Autoridade para as Condições de Trabalho não vê qualquer inconveniente. E, portanto, tendo nós vindo de um discurso em que o próprio Bloco de Esquerda e o PCP e o próprio Partido Socialista que alegavam que a Autoridade para as Condições de Trabalho não tinha meios, não tinha inspectores disponíveis, houve uma preocupação de nós também esclarecermos, junto da Sra. Inspetora-Geral, afinal, quantos inspectores é que tinham vindo a reforçar a Autoridade para as Condições de Trabalho desde que o PSD, enfim, saiu das suas funções das funções de governo em 2015. E aquilo que nos foi dito é que não entrou mais nenhum inspector. Portanto, não há reforço de meios. Mas, para já, estamos com alguma cautela. Ouvimos um discurso de tranquilidade por parte da senhora inspetora. Os concursos ainda não terminaram, portanto, mas há um discurso de tranquilidade, há um discurso de tranquilidade relativamente aos meios da Autoridade para as Condições de Trabalho para afetar a este problema e, portanto, de nossa parte vamos acompanhar, na mesma, com a mesma moderação do discurso político, e acompanhar o que é que a Autoridade para as Condições de Trabalho vai levar a cabo neste conflito laboral. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, é apenas para intervir pela última vez, só para referir que esta questão que a deputada Carla Barros referiu também na audição com a Presidente da ACT é uma questão um bocadinho lateral em relação a este objetivo do projeto de resolução, porque o que importa, digamos, neste caso em concreto, é saber se a ACT desenvolveu as iniciativas adequadas e em quantidade suficiente para confirmar ou não as irregularidades que foram denunciadas não só pelos sindicatos, mas também pela própria comunicação social em geral. E o que efetivamente a senhora Presidente da ACT veio dizer é que essas inspeções foram efetuadas sem nenhum incidente de maior que tenha havido registro, e que essas inspeções foram bastante úteis para a ACT recolher a informação e a confirmação das irregularidades que foram inicialmente denunciadas. E o que o nosso projeto de resolução diz na sua última no seu último item, no terceiro item, é que se apliquem, em resultado dessas ações inspetivas, se apliquem as sanções e as correções que o ACT entende deverem ser efetuadas na empresa, no exercício da atividade transportadora que a empresa promove no nosso país. E, portanto, isso quer dizer processos contra ordem nacionais, quer dizer também acelerar o processo de definição e de estabelecimento de um instrumento de regulação coletiva de trabalho ou, na sua ausência, a adoção do princípio do tratamento mais favorável, que, embora não estando no Código de Trabalho expressamente definido, ele faz parte, digamos, daquilo que já aconteceu também no caso do setor do transporte aéreo em relação a outro tipo de operadoras de transporte aéreo, que não têm nenhum instrumento de regulação coletiva próprio, mas que viram, através de portarias de extensão, ser-lhes aplicado o enquadramento normativo que existe para outros trabalhadores do setor do transporte aéreo, nomeadamente no caso da TAP. E, portanto, essa circunstância torna o nosso projeto de resolução urgente que a Assembleia da República se pronuncie sobre ele, porque, sendo certo que é verdade que a administração da Ryanair parece ter começado a mudar a sua opinião, a verdade é que há cerca de menos de um mês esta Assembleia e a Comissão Parlamentar de Economia recebeu um ofício dos representantes da Ryanair em Portugal dizendo que basicamente não tinha tempo, estava muito atarefada para poder vir aqui à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre o processo que envolve os trabalhadores do pessoal tripulante da sua empresa. E, portanto, uma empresa que há 3 semanas atrás escreve uma carta à Assembleia da República a dizer que não tem tempo para vir aqui à Assembleia da República é uma administração que tem pouco respeito pela Assembleia da República. E também por causa disso, creio que a Assembleia da República deve tomar uma posição firme de, no fundo, dizer que estas situações não são toleráveis, embora todos nós saibamos que uma entidade privada só virá à Assembleia da República caso o queira fazer. Não tem a obrigação, entre aspas, de vir. Mas é prática, porque com base em muitas outras entidades privadas, que em situações de excepcionalidade, quando elas justificam, venham prestar esclarecimentos e dar explicações à Assembleia da República, nomeadamente aos seus deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É público e notório, relativamente às audições que fizemos e também ao debate desta questão nesta comissão, que a administração da Ryanair, de facto, viola direitos fundamentais e de uma forma, por vezes, grosseira. Mas eu, ao ler aqui agora o que está em causa, não é isso. O que está em causa, de facto, é este projeto de resolução do Bloco de Esquerda e eu tenho uma dúvida, não sou jurista e, portanto, com grande humildade vos pergunto. A TAP não tem um contrato, a TAP tem um acordo de empresa que é subscrito por vários sindicatos, como citava, é o Sindicato, o citava e muito mais. Minha pergunta é se, no caso de um acordo de empresa, existem portarias de extensão. Que eu saiba, não pode existir uma portaria de extensão. Portanto, eu só gostava e perguntava ao Sr. Deputado Heitor de Sousa se a pergunta que eu estou a fazer é completamente absurda e, por favor, esclareça-me de uma maneira o mais direta possível, porque até pode ser, ou se realmente o seu ponto 2 não tem muita razão de ser, porque, de facto, não há extensão de um acordo de empresa. E eu não conheço mais nenhuma convenção que se pudesse aplicar à Ryanair, confesso.
Sr. Presidente, eu não sou jurista, mas trabalhei numa empresa muitos anos e nessa empresa houve várias ocasiões em que um acordo de empresa, que era subscrito apenas por determinados sindicatos, e não por outros, depois fosse aplicado a todos os trabalhadores da empresa. Portanto, o que se pretende aqui com esta extensão é, no caso de não haver, estamos a falar no caso de não haver nenhum instrumento de regulação coletiva de trabalho acordado entre as partes, a Ryanair e sindicatos, e não é apenas o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil que tem que estar envolvido. Também há outros sindicatos, nomeadamente o dos pilotos, exatamente, têm que ser subscritores do acordo, mas não havendo esse instrumento de regulação coletiva de trabalho, se possa optar por estender uma ou outra instrumento de regulação coletiva de trabalho em vigor na empresa, na empresa, isto é, numa empresa com género, num outro operador de transporte aéreo, e há um acordo de empresa é um instrumento de regulação coletiva de trabalho. Um acordo de empresa é um instrumento de regulação. Chama-se acordo de empresa, mas é equivalente a um contrato coletivo de trabalho, só que se aplica à empresa. Mas que se aplica à empresa, é isso que eu estou a dizer. Mais alguém se
quer escrever? Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, quando referi o princípio geral do tratamento mais favorável, é porque isso, de facto, salvaguarda a situação dos trabalhadores, porque na prática, a partir do momento em que se defende a aplicação, e eu creio que nesta matéria não pode ser extensível porque os trabalhadores não são trabalhadores daquela empresa, por isso o acordo da empresa não se pode aplicar. Só se poderia aplicar condições mais favoráveis no caso de estar no Código do Trabalho a aplicação e o princípio do tratamento mais favorável, que não está. Agora, o que eu acho é que relativamente a esta matéria, e não estando salvaguardado no Código a aplicação do princípio do tratamento mais favorável, pensei que não foi esse o objetivo e o espírito da proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, mas na verdade o que significaria era a extensão de contratos coletivos, mesmo que fossem piores para os trabalhadores, porque isso hoje acontece e hoje pratica-se. Aliás, ainda esta manhã, creio que a audição que aqui tivemos foi nesse âmbito. E, portanto, tenho mesmo dúvidas que, no caso da ausência de um contrato coletivo de setor e a aplicação do acordo da empresa, isso possa fazer. Agora, que no espírito do número 2 se pode entender o objetivo que é definido e agora, um acordo de empresa não se pode aplicar a trabalhadores que não são daquela empresa. Daí a importância do fim da caducidade da contratação coletiva, daí a importância da reposição do tratamento mais barato, daí a importância de tudo aquilo que o Governo não quis pôr na proposta de revisão do Código de Trabalho que vamos discutir em breve. E, portanto, isto só torna bem evidente a importância destas matérias estarem salvaguardadas, porque senão Também se pode defender, por princípio e por bom senso, que se apliquem as condições que existem noutras empresas, mas a lei hoje não está do lado dos trabalhadores relativamente a isso. Portanto, o PCP, na especialidade, intervirá na revisão do Código sobre estas matérias, porque isto torna clarinho como a água a importância da reposição do princípio. Mas não são matérias, por exemplo, relativamente a horários, nem são matérias relativamente a direitos de maternidade e paternidade, que são algumas das matérias que estão hoje em causa. Se forem melhores para os trabalhadores, não se aplica aquilo que está no Código. Mas essa é uma outra discussão.
Esquece-me, não me devia esquecer e peço a maior desculpa não só ao Sr. Presidente, mas aos outros grupos parlamentares. Não, é só para esclarecer que há exatamente 12 matérias, entre elas, por acaso, duas que a Sra. Deputada Rita Rato mencionou, uma que é a questão da parentalidade, está salvaguardada no princípio de tratamento mais favorável, e outra já não sei, que era a dos horários de trabalho, que acho que também está, aliás, está o trabalho noturno decididamente, e está também os salários, estão outras matérias, e portanto, sobre essas matérias, aplica-se o princípio do tratamento mais favorável no Código de Trabalho em vigor.
Oh, senhora deputada, desculpe estar-me a dirigir diretamente a si, mas a referência que é feita à ideia de uma portaria de extensão não tem a ver, tem a ver com os direitos de parentalidade e maternidade, mas tem a ver sobretudo com uma coisa que acontece, que é absolutamente ilegal, que é o facto de haver trabalhadores que podem estar um mês de castigo, como efetivamente tem acontecido com a Ryanair, e não ganham um tostão, mas têm que estar disponíveis para poderem ser chamados a qualquer momento. E podem estar durante um mês inteiro, digamos, às ordens, e essa situação não ser remunerada, e correm o risco de não terem, de terem uma remuneração ao fim do mês absolutamente irrisória. Portanto, é sobre esta questão, que é a ideia de que deve haver uma remuneração base para cada categoria profissional, que esta questão de uma portaria de extensão está a ser referida. E, senhora deputada, isto a nível de, eu não sei qual é, digamos, a entidade que regula isto do ponto de vista do transporte aéreo internacional, mas eu creio que no âmbito das regulamentações da ICAO, que este tipo de circunstância dos trabalhos, dos horários irregulares de trabalho, que acontecem muito na aviação comercial, têm de ter um respaldo qualquer do ponto de vista da proteção dos trabalhadores, que não podem estar indefinidamente numa situação de intermitência sem exercício da atividade profissional. Portanto, há aqui uma regulamentação internacional que eu sei que existe, não sei exatamente dizer agora qual é o regulamento ou qual é o enquadramento normativo no âmbito da ICAO, mas sei que essa circunstância está prevista ser acomodada e ser salvaguardada no âmbito da aviação comercial por parte de trabalhadores que têm muitas irregularidades nos seus horários de trabalho e têm muitas intermitências também nesses mesmos horários.
Eu acho que é normalíssimo dirigir-se a mim, se fui eu que fiz a intervenção. É óbvio, filei em nome do Partido Socialista, mas assumo por inteiro. E para lhe dizer o seguinte, eu não ponho em causa que a vossa intenção seja ótima, nem ponho em causa que possam existir violações, não ponho em causa nada disso. O que eu disse continua a ser verdade, ou seja, que há matérias que estão, que têm, são contidas no artigo do tratamento mais favorável, entre elas a parentalidade. O senhor deputado agora fala dos horários zero e de muitas outras matérias que não tinha falado. Portanto, eu não podia ter, digamos, retorquido sobre coisas que o senhor, nem a senhora deputada Rita Rato, expressaram da primeira vez. Eu apenas referi uma coisa e continuo, salvo melhor opinião, já disse, não sou jurista, que uma portaria, que um AE não pode ser, ter uma portaria de extensão, não pode ser estendido a outras empresas. Pronto. Esta é, se é um acordo daquela empresa, não pode ser para outras. Quer dizer, isto parece-me que é mais ou menos pacífico. Pronto. Mas até questionei se podia ou se não podia. E que também referi, em resposta à senhora deputada Rita Rato, matérias que também é inegável têm um tratamento mais favorável, consagradas no Código de Trabalho de 2009. Não tinham no 2003, é verdade, mas têm no 2009. E é só isto. Quanto ao resto, cada um tem a sua opinião.
Obrigado, Sr. Presidente, mas esta discussão extravasa o âmbito da Ryanair, mas também por isso é que está a ser feita nesta comissão, e eu acho que também tem interesse por isso. E sobre esta questão, permita-me discordar da Sra. Deputada Wanda Guimarães relativamente à questão do afastamento do princípio do tratamento mais favorável em matérias de horários de trabalho, porque existem situações em que, quer por via da aplicação do banco de horas, quer por via da aplicação do banco de horas que foi imposto por via da contratação coletiva, que também os existem, existem trabalhadores que recorrem relativamente à matéria de horários de trabalho, para o prolongamento do horário de trabalho, e na grande distribuição são vários os exemplos. Há exemplos porque há causas e há processos em tribunal para contestar esta decisão, em que... Não, mas eu agora não estou... Mas a senhora deputada Wanda Guimarães disse que, se bem percebi, que não se afasta ao princípio do tratamento mais favorável em matéria de horários e direitos de maternidade. Eu estou-lhe a dar um exemplo de como é que se aplica. Como é que se afasta? A senhora deputada Wanda Guimarães disse que eu não estava a ser rigorosa quando dizia que o princípio do tratamento mais favorável não se aplica em matéria de horários de trabalho. Estou-lhe a dar exemplos de como é que, por força de imposição unilateral do aumento do horário de trabalho, unilateral do aumento do horário de trabalho, o trabalhador não aceita o aumento do horário de trabalho, mesmo existindo situações em que são mais favoráveis que impedem o aumento. E a lei hoje não dá cobertura ao trabalhador. O trabalhador é obrigado, por força da aplicação do banco de horas grupal ou do banco de horas negociado em sede de contratação coletiva, o trabalhador não pode, não, em sede de contratação coletiva, que aumenta o horário de trabalho. Porque há contratação coletiva que aumenta o horário de trabalho. A senhora deputada sabe melhor que eu que a contratação coletiva que tem sido assinada nos últimos anos, o que é que tem tido como moeda de troca? A imposição do banco de horas ou das adaptabilidades. Independentemente disso, nem estou a fazer esse julgamento. A verdade é que há setores onde há, por via do banco de horas, negociado por via da contratação coletiva e do banco de horas grupal, o aumento do horário de trabalho. Se o trabalhador recusar o aumento do horário de trabalho, não está salvaguardado em muitas matérias. E não se aplica ao princípio do tratamento mais favorável. Eu estou-lhe a dar o exemplo da grande distribuição porque foi aqueles que acompanha mais recentemente. Mas há outros, a vigilância, a limpeza, há outros setores em que isto tem acontecido. E, portanto, não está salvaguardada esta matéria. Pronto. Porque senão também não era esta para nós a questão tão determinante, que era o fim da caducidade e a reposição do princípio do tratamento mais favorável. A reposição do princípio é aquilo que diz que o que está no código é o mínimo. A partir daí pratica-se o máximo. O afastamento do princípio do tratamento mais favorável diz que o que está no código é o máximo. E a partir daí imponha-se unilateralmente o que se quiser, porque se os trabalhadores assinarem, está previsto. Porque não se aplica ao princípio do tratamento mais favorável. E por isso é que as questões da aplicação do princípio são tão importantes. E nós vamos ter a oportunidade de as discutir.
Razão. Isto é o stress para ver se acabamos a reunião. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com darmos seguimento ao que decidimos a semana passada no que diz respeito ao plano de atividades. Penso que tiveram a oportunidade de ver aquilo que vos foi enviado, tendo por base as várias sugestões que nas últimas semanas ou foram feitas em sede de plenário da reunião de comissão ou que foram enviadas por correio eletrónico. Pergunto se alguém se quer inscrever ou se podemos passar já à votação do documento que vos foi distribuído e que está na base deste agendamento. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor Presidente. Há uma proposta no âmbito das audições, as audições que foram definidas. Tem as audições do Presidente Luís que já foram realizadas, tem a audição dos dois sindicatos no âmbito do processo dos estivadores e eu queria acrescentar as audições que estão independentes de requerimentos do PCP, da situação da operária corticeira, que é do Ministro, mas eu posso escrever, posso enviar por escrito, é sobre esse processo, é a situação da trabalhadora da corticeira, é a situação ainda sobre o âmbito da Ryanair do Ministro do Trabalho nesta comissão, porque nós chamamos o Ministro do Trabalho neste âmbito, e é o Ministro da Cultura e os sindicatos representativos dos trabalhadores a propósito do PREFPAP da RTP. Que também é nesta comissão, porque foi até no seguimento do projeto do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que chamou a esta comissão o Presidente do Conselho de Administração da RTP. E nós nesse âmbito propusemos. E, portanto, eu vou fazer chegar por escrito. São as três audições que faltam. Duas do Ministro, são três de Ministros e de Inspetora-Geral da ACT no âmbito da Corticeira.
Muito obrigado. Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao 10º ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com o ponto de situação das petições pendentes na Comissão de Trabalho. Nós temos apenas 11 por admitir. Faço um apelo a quem tem pendente a apresentação dos respectivos relatórios e também coloco à vossa consideração que nos termos do novo regimento, as petições que têm menos de 100 subscritores poderão ser, na prática, assumidas. No que diz respeito às suas notas de admissibilidade, podem as notas transformar-se em... Já discutimos, mas ainda bem que a senhora deputada Sónia Freitas dos Inhos até está aqui. Nós temos, nas últimas semanas, sido outra vez, eu direi sensibilizados, para não dizer pressionados, sobre uma petição... Do antigo bastonário da Ordem dos Médicos, que até é uma petição que nos chamou a atenção, que tem 15.420 assinaturas e que já foi distribuída no dia 17 de maio de 2016. Nós pensámos que as pessoas estivessem um bocado esquecidas disso. Não estou a falar de si, estou a falar das pessoas lá fora, os peticionários. E, portanto... Nós, quero-vos dizer, no que diz respeito às petições, já tivemos muito pior do que estamos hoje, ou estamos bem melhor. Só temos pendentes por admitir 11. Mas podemos resolver parte disso se assumirmos... Mas, senhora deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era só para informar que nessa petição já tive a oportunidade de ouvir quer os peticionários, quer... a Presidente da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, que tinha enviado para esta comissão uma posição relativamente a essa petição, e como no grupo da parentalidade há propostas dos partidos que têm a ver com a proposta que a petição faz, nós na altura entendemos que, e eu como relatora fiz essa proposta, que essa petição pudesse ser trabalhada ao mesmo tempo. Porque, de facto, havia propostas, que responderiam àquilo que a própria petição propõe. Na última reunião do grupo da parentalidade, essa questão da petição foi colocada. E, portanto, eu não me importo nada de fazer o relatório e de a petição poder ir a plenário se isso, de alguma forma... a tranquilizar os peticionários e poder colocar esta comissão numa situação mais confortável. A única coisa que eu gostava que ficasse plenamente esclarecida é que não houve de todo esquecimento ou descuido no tratamento dessa petição, apenas se entendeu, pelas razões que já aduzi, que a melhor forma de respeitarmos e de darmos importância à própria petição era envolvê-la no próprio trabalho, no nosso próprio trabalho parlamentar, com outros projetos, como disse, respondem às questões que são colocadas. Mas, Sr. Presidente, se entender que é melhor fazer o relatório, estou em condições de o apresentar ainda esta semana e de o podermos discutir na próxima. Não quero de maneira nenhuma, por causa disso fica aqui alguma dúvida.
Tem a palavra.
Apenas para dizer reafirmar o que eu já disse, nós não queremos ser relatores da petição 411 que nos está atribuída, porque só tem um subscritor e refere a criação, e a petição tem como âmbito solicita a criação do Estatuto do Trabalhador Não Empregado. Não tem interesse nenhum em fazer isto, porque achamos que, relativamente a outras matérias que esta comissão tem em mãos e sobre outras questões, e só tem apenas uma assinatura, portanto dizer que da nossa parte o que está pendente é esta, que não temos interesse em ser relatores desta petição. Se outro grupo parlamentar o quiser assumir, que assuma. E sobre esta questão que a Sra. Deputada Sónia Fertuzinho estava a dizer, apenas dizer o seguinte: o espírito da petição, de certa forma, encontra fundamento nas iniciativas do Grupo de Trabalho, mas formalmente a petição tem que ser admitida. E eu acho que nós ganhamos em corresponder ao prazo, ainda por cima as duas audições já foram realizadas dos peticionários, para formalmente o processo ficar concluído e depois, quando foras, porque se as iniciativas ainda não tivessem sido agendadas, a petição podia ser arrastada, mas como já foram, aí eu acho que mais vale corresponder à expectativa dos peticionários e depois para referir aquilo que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nesta comissão o assunto mais pertinente em termos do meu grupo parlamentar, eu respondo pelo grupo parlamentar do PSD, mas penso que é muito importante que a questão de decidir, deliberar se fazemos ou não fazemos o relatório da petição, é ou não obrigatório. Vamos assumir isso ou não vamos assumir isso? Porque senão os dias vão passando e já é difícil aos serviços fazer chegar petições que entraram, sei lá, tiveram um ano e tal para conseguir cá chegar. Aí já decorre um período extenso até vir a nota de admissibilidade. Portanto, já esgotámos o tempo todo previsto. E depois, quando é atribuída a um deputado, andamos aqui um tempo infinito para decidir se fazemos ou não fazemos. Independentemente da minha opinião, eu tenho e represento o grupo parlamentar do PSD, se outras comissões, na generalidade, nomeadamente aquelas que, estando numa área que se pode considerar social, como a saúde e a educação, fizerem relatório para todas, temos que avaliar o que é que nós fazemos, visto que estamos em igualdade de circunstâncias, ou pelo menos em matérias muito semelhantes. Portanto, se fizerem para o relatório, for atribuído a um deputado para elaborar o relatório final da petição com um peticionário, isto ou há regras ou não há regras. Porque haver uns que dizem eu não faço, outros eu faço. Nós somos um grupo que é lógico que não é fácil consensualizar, porque somos muitos. E há colegas que, lógico, pretendem não fazer e há outros que pretendem fazer. Então, há uma posição que é o que é que se faz nas outras duas comissões, que são muito semelhantes em termos de área de abordagem, porque são áreas sociais também, como a educação e a saúde. Já não estou aí para a agricultura, nem para outras áreas, estou aí para estas. O que é que se faz? Se aí não se faz, porque tudo bem. Se se faz, porquê é que se faz? Qual foi a deliberação que foi assumida? E porque a informação que tenho é que há comissões, nomeadamente estas, que estão a fazer. E se assumirmos que temos que fazer, temos que fazer. É a nossa posição.
Eterrado tem a palavra.
Nós, sobre esta questão, eu respondi àquilo que tinha sido uma alteração legislativa à lei das petições, e o PCP tem assumido esta posição em todas as comissões. Cumpra-se a lei diz que não é obrigatório a elaboração de parecer, e, portanto, sobre isso. A outra questão é que uma das petições que está pendente é uma petição da CGTP, que já tem mais de 5.139 assinaturas, que é a petição contra a precariedade pelo emprego com direitos, que deu entrada no dia 12 de abril de 2018. E eu pergunto, que diz que aguarda a deliberação, aguarda só a nota de admissibilidade, é só isso. 497. Porque foi uma proposta, uma petição que deu entrada depois da manifestação da Juventude Trabalhadora, do dia 28 de março. E corremos o risco, no próximo 28 de março, passado um ano. E, portanto, não. Isto do trâmite normal de ser nomeado o relator e essas questões. E, portanto, era apenas para alertar sobre essa questão.
Há mais inscrições? A senhora deputada Wanda Guimarães, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Partido Socialista tem aqui distribuídas 12 petições. 10 só têm uma assinatura. Há uma que tem 71 assinaturas e outra que tem 6 assinaturas. E aquilo que temos vindo a discutir já por duas reuniões, se não estou em erro, é exatamente qual é o critério definido. E pese, enfim, melhor opinião, aquilo que, pelo menos, que eu entendi da última reunião é que seria casuístico, ou seja, que quando a Comissão entendesse que havia, de facto, enfim, uma razão subjacente pelo motivo para apresentar relatório, far-se-ia o relatório. Quando não houvesse, não se fazia o relatório, sendo que, de facto, a nota técnica serviria de relatório. Eu posso ter entendido mal, mas foi um pouco aquilo que eu entendi. E, portanto, de facto, aí estou de acordo, a gente tem é que fixar um critério, melhor ou pior, porque senão em cada reunião que houver petições, nós vamos ter sempre confrontadas com este problema. Eu gostava de dizer ainda, em nome do Partido Socialista, que nós não nos opomos a nenhuma, qualquer que seja o método e a metodologia escolhida, não temos nenhuma metodologia. Agora, parece-nos com uma assinatura, de facto, que, enfim, não há muita razão de ser, e que a nota técnica são sempre tão bem elaboradas pelos serviços. A verdade é que são notas técnicas, a nota da admissibilidade, são muitíssimo bem feitas e, portanto, têm, digamos, e contêm um manancial de informação que eu acho que é mais do que suficiente para respeitar, digamos, a importância de uma assinatura. Mas estamos disponíveis para qualquer hipótese. Nós seguiremos a maioria.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito, muito breve, até porque a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda tem que se ausentar, é dizer o seguinte: de facto houve aqui um entendimento errado por parte do Partido Socialista, porque uma das preocupações que o PSD manifestou foi não haver decisões caso a caso, sob pena de estarmos aqui a criar situações de injustiça para com os peticionários. O PSD mantém a proposta de que deve ser feito relatório, na opinião do PSD. O que nós íamos propor é que se procedesse à votação desta situação, porque senão nunca mais vamos sair deste impasse. E o PSD não vai abdicar da posição de entender que devem ser feitos relatórios em quaisquer, sempre.
Muito obrigado. Então, antes de passarmos à votação, permitam-me, como Presidente da Comissão, dizer o seguinte. Eu penso que estão aqui em causa duas posições perfeitamente legítimas. A Sra. Deputada Sónia Ferreira dos Inhos, aquilo que aqui nos trouxe, é que, considerando que há uma matéria que está no âmbito da Comissão da Parentalidade, que, eventualmente, poderia o que está na base da petição ser também discutido nessa comissão, nesse grupo de trabalho, mas também é legítimo haver da parte de outros grupos parlamentares a questão de princípio, não que tenha só a ver com esta petição em concreto, mas no geral, de haver relatórios. Por isso, me é permitido, eu vou pôr à votação, porque na prática só existe uma proposta de votação, se é feito ou não o relatório normal da petição, ou se fica a isso.
Relativamente a este caso?
Não.
Exatamente. Até 100 para se fazer. Mas foi disputado por isto. É discussão. E, portanto, quem vota contra a possibilidade de fazermos a utilização do mecanismo.
Sr. Presidente, a proposta, o PSD faz a proposta de votação porque anda há semanas com petições pendentes, sem dar seguimento a essas petições, porque não foi capaz ainda a Comissão de tomar uma decisão face àquilo que foi a Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes disse que não é obrigatório fazer relatório em todas as petições que tenham menos de 100 assinaturas. O que tem sido o procedimento habitual nas demais comissões permanentes da Assembleia da República é que a própria Comissão decide se faz ou não faz relatório. O que o PSD propõe, e uma vez que não conseguimos chegar aqui a um consenso, e para que os peticionários não estejam na expectativa de se vai ser feito ou não vai ser feito relatório, o que o PSD propõe é que a Comissão decida e, portanto, vote se faz ou não faz relatório nestas situações. A proposta é se faz ou não faz relatório nestas situações.
Se faz relatório.
Não. Não, não. Não está isso. O PSD não propõe se usa a nota de admissibilidade. O PSD propõe se faz ou não faz relatório.
Se faz, trabalha-me que faça relatório.
Pronto, o PSD propõe que se faça relatório. É isto?
É isso.
Pronto, ok. Em todas as situações.
Quem vota contra a proposta apresentada e fundamentada pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi aprovada. Pronto. Mas que fiquem em ata os termos da proposta, que é para não acontecer como já aconteceu no passado, que voltamos a discutir isto. Mesmo abaixo das 100. Isto vai ser uma... Desculpem lá, vocês lembram-se que há 3 semanas tivemos aqui 2 horas a discutir o mesmo. Pronto. Senhora Deputada Rita Rato,
assim sendo, como definimos que se faz relatório e me calhou uma petição a mim, eu não quero ser relatora daquela petição e o meu grupo parlamentar abdica de ser relator.
Não levem a mal o desabafo, mas não vamos ligar o complicómetro outra vez. Mas eu só recordo, espero tão depressa, não temos que fazer outra vez uma votação desta e uma reflexão desta. As senhoras deputadas do PSD estão a ouvir a intervenção da senhora deputada Rita Rato? Eu, eu não vou provocar.
Só acho que o preço posso também ficar com todas as pessoas.
Se quiserem.
Volta mais um pó.
Eu há bocado percebi. Ele já deve estar. Calendarização da discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas em apreciação no Grupo de Trabalho da Parentalidade. A senhora deputada.
Então, boa tarde a todos novamente. Se bem se recordam, na última reunião tinha sido feita uma proposta designadamente por parte do Partido Comunista no sentido de serem feitas as votações e apresentadas as propostas de alteração até à aprovação do Orçamento de Estado. O Partido Socialista tinha dito que não estaria em condições e que indicaria as datas em que estaria disponível. Portanto, eu recebi um e-mail da deputada Sónia Fortuzinhos, por qual passo a dar a informação, que para o Partido Socialista apresenta aqui um calendário que seria o prazo limite para a entrega das propostas de alteração seria 11 de dezembro e o prazo para a discussão e votação dos projetos na especialidade seria efetuado na semana de 17 a 21 de dezembro. E portanto, 11 de dezembro a apresentação das propostas de alteração e 17 a 21 de dezembro a discussão e a votação na especialidade. E, portanto, face a essa proposta, ponho à consideração, para não estarmos a reunir novamente o Grupo de Trabalho, uma vez que estamos cá todos, pôr à consideração se estas se podem ser as datas em que podemos dar seguimento aos nossos trabalhos. Pronto, é isso.
Alguém se quer pronunciar? Então, outros assuntos. Tenham calma, só para ficarmos aqui com algumas datas que vão ser importantes retermos. Porque às vezes eu quando cruzo com alguns ou com algumas nos corredores, alguns esquecem-se às vezes de algumas datas. Vamos entrar na questão do Orçamento de Estado e peço aqui à doutora Susana, é porque nós recebemos uma data de informação, não é? Que nos recorde, por exemplo, na generalidade, as datas das reuniões que o senhor Ministro do Trabalho... Está a ver? Já estão aqui a dizer que é de novembro. Está a ver?
Não,
está a ver? Por isso é que eu estou a falar nisso.
É para a semana, Sr. Presidente. 23 à tarde e 24 de manhã. Mas as convocatórias podem ser feitas.
Mas como nós, eu, por exemplo, um dia destes, sob o Orçamento de Estado, recebi 39 convocatórias de coisas completamente diferentes. Algumas que até nem têm a ver comigo, mas recebi, assim, a despachar. Então, diz que é 23, 23 do 10, 15 horas, dia 24,
trabalho, às 10, e são conjuntas com a COFMA.
Sim, tudo com a COFMA.
Depois, na especialidade, são as 10. Depois, a 25, tem que se entregar o
parceiro. Exato. E depois em novembro?
Para a semana, se caso, se eu fazer uma reunião da comissão, não sei bem quando. Ou 25 ou 24 depois do plenário, ou não sei.
Então, pode ser 24 depois do plenário. Estamos aqui a definir, se calhar para a semana, para além destas duas reuniões, temos que fazer uma reunião da comissão, provavelmente dia 24 a seguir ao plenário. Por isso é que eu acho que devemos partilhar isto.
Ou 25 agora para aprovar o relatório, os parceiros.
Não, se quiser, nós mandamos. Não, eu. 16, espera, 16 é com quem? Mas trabalho. E o Ministro das Finanças?
É sexta-feira.
Obrigado. Não é preciso.
E há outra questão. Também, os valores são 23. 23 e depois 24 também, sim.
Quem? Das terapêuticas não convencionais.
Deputado José Rui Cruz.
Senhoras e senhores deputados, mais alguma questão que queiram colocar sobre esta calenda? Tem a palavra? Concordam?
Eu garanto que não quero tirar o lugar à senhora deputada Mercedes Borges na sua acessão, como ela se vê, que diz que é a mais persistente. Eu não lhe quero tirar a taça, mas lembro uma deliberação desta comissão do dia 22/6 deste ano, em que dizia que haveria sempre, nas últimas quartas-feiras de cada mês, uma reunião de mesa e coordenadores. E como já passou o mês de setembro e não houve a dita reunião, eu achei que era importante lembrar aqui.
Senhora deputada Wanda Guimarães, Senhora deputada, eu reservo-me no que diz respeito a dizer o que é que alguns colegas nossos em privado...